Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
Registrando também um e-mail aqui do nosso irmão Euclides, ele faz um comentário sobre vestes na praia, né? Sobre o que vestir na praia ou outro local. A sobriedade é muito importante. Eu posso não estar pecando, mas estou fazendo outros pecar. Ai daqueles porque veem os escândalos.
Essa coisa, viu, irmão, essa coisa de que eu estou fazendo os outros pecar é uma coisa até comum aí no meio evangélico. O irmão aí é católico, ele não é evangélico não, mas é, o princípio é o mesmo. A pessoa diz assim, ah, se eu vejo uma mulher, por exemplo, com uma roupa provocante, aquilo desperta em mim o pecado. Então eu prefiro que aquela mulher esteja vestida com a roupa bem fechadinha para que não desperte em mim o pecado. Ora, se uma mulher vestida de maneira provocante desperta em mim o desejo de ter alguma coisa com ela, o pecado já mora dentro de mim. Ou eu acho que as coisas de Deus é de aparência. Nós temos que pensar o seguinte, a gente veste com sobriedade, se alguém olhar para nós e tiver algum desejo insano, é problema da pessoa que tem o desejo insano, o pecado está habitando dentro dela. Cabe a nós andarmos na sobriedade. Quer dizer, nós temos que saber nos vestir convenientemente em todos os lugares que nós vamos. Se vamos num velório e nos vestimos assim, seria estranho que nós fôssemos na praia vestido com uma roupa até as canelas, não é, pastor?
É a tal de burca, né? Que
é, ou a burca.
Usa no Oriente, né?
O pastor foi profundo agora. A burca é terrível.
Esconde, malta aqui, fica ali guardado.
Ô, pastor, é interessante que eu estive lendo bastante sobre a Sharia, né, que eles falam. É uma lei islâmica que governa a vida de alguns países no Oriente Médio. Porque essas mudanças que estão havendo no Oriente Médio hoje está, na verdade, levando à implantação da lei islâmica. Então eu vi um líder deles lá falando sobre essas leis que são bastante radicais em relação àquilo que Jesus ensinou. E essas leis, é interessante que eles falam a mesma coisa. Ele diz, olha, a mulher precisa estar coberta para que ela não desperte a insanidade no homem. Veja bem, em vez de fazer com que o homem tenha uma comunhão maior com Deus, para que ele veja a mulher naturalmente, eles pegam e cobrem a mulher com pano, deixando só um buraquinho lá para os olhos dela aparecer. Veja que situação é essa, pastor. Então, nós temos um espírito que está no mundo, na verdade, é o mesmo espírito que está lá no coração daqueles homens e que também anda aqui no nosso meio evangélico, fazendo com que pessoas pensem que as mulheres deveriam vestir roupas até as canelas, simplesmente para que eles não sejam tentados. Ora, se você é tentado é porque o pecado habita dentro de você. E quando você morrer, você vai estar do lado de lá junto com o teu pecado. E com toda certeza, você não vai estar no reino da luz. Qual que é a solução? Nós andarmos mais perto de Jesus, nós termos mais comunhão com o Senhor, então esses nossos desejos insanos, eles diminuem bastante. Não vamos nem dizer que eles desaparecem, mas diminuem bastante e faz com que a gente possa ter uma vida civilizada sem ficar por aí imaginando coisas como algumas pessoas ficam no seu dia a dia.
Amém. Isso não quer dizer que nós estamos aqui defendendo que as mulheres usem roupa provocante.
Exato.
São duas coisas diferentes.
Distintas.
Mas nós guardarmos lá as nossas tentações, deixarem elas adormecidas, não seria bom também? E vivemos no mundo para ser provado. E no momento em que somos provados e buscamos a presença de Cristo, em Cristo nos tornamos mais resistentes as tentações. Então a prova ela é boa em todos os sentidos.
Em todo sentido, claro. Essa liberdade é que faz a virtude. Ora, pastor, se eu andar num lugar em que as mulheres todas estejam cobertas, como é que eu vou saber se eu tenho ou não resistência à tentação? Fala para mim. No caso das mulheres, que é um problema sério para nós homens.
Isso.
Não é mesmo? Não sei se é o contrário também para as mulheres. Mas se elas estiverem todas cobertas, como eu vou saber se eu vou ou não resistir a uma tentação? Então isso faz parte da natureza da própria vida. Nós estamos aqui para nós sermos credenciados. E a vitória sobre esses arrastamentos está em Cristo. Se nós estamos com Jesus, nós temos vitória sobre os nossos arrastamentos. E não vamos ficar ocupando a nossa cabeça com desejos insanos. Se temos a cabeça ocupada por coisas úteis, né, pastor?
É, e também esse é um princípio bastante nocivo, o de mudar as coisas que estão fora de nós. Não só na questão da roupa e desta tentação, como em todas as coisas. Eu mudo a minha esposa, eu quero que ela se torne santa para que eu não manifeste a minha raiva, a fera que eu sou dentro de casa. E o Senhor, ele nos instrui exatamente o contrário. O que nós temos que mudar é o nosso íntimo, a nossa intimidade. O nosso coração precisa ser mudado. E as coisas fora? Você pode estar até no inferno, como diz o Salmo, né?
Se o Senhor estiver do nosso lado.
Se estiver do nosso lado, se ali eu fizer a minha cama, o Senhor estará comigo. Quer dizer, o meu coração, estando em Cristo, o exterior pode ser de qualquer
forma. De qualquer jeito.
De qualquer jeito, né, pastor?
É verdade. Uma coisa que esses raciocínios levam a nós a compreender outras coisas, tantas coisas. É o caso da bebida, por exemplo. Eu poderia mandar, se fosse um governador, um presidente, um ditador, que fosse proibido que não houvesse bebida alcoólica para ninguém beber. Mas é preferível um povo que entenda que a bebida é nociva e que ela deve ser afastada da vida social, da vida comunitária, como será no reino de Deus, na Nova Jerusalém, que deve ser estabelecida no mundo e nos céus. Então, não se faz isso por proibição, mas por entendimento do coração. A proibição, ela nem sempre exclui o pecado. Também é com os nossos filhos. Ah, vou proibir meu filho de sair, vou proibir minha filha de sair, de ir ali, de ir acolá, para preservá-la do pecado. Ora, se a tentação estiver no coração dela, você pode proibir quanto você quiser. O dia que ela tiver oportunidade, ela vai pecar. Então, eu tenho que esclarecer o meu filho, a minha filha, sobre os perigos do mundo. Assim mesmo, em geral, eles costumam ir lá queimar as mãos, mas a gente está de olho, prontos a perdoar, a ajudar, a administrar aquela vida, a instruir, até que ele possa ter a vida própria. Então, não adianta proibir. Eu acho que todas as pessoas que resolvem proibir alguma coisa ou determinar regras, eu acho que são pessoas suspeitas. Quem determina o que é certo e o que não é certo é o Senhor. Isso no ponto de vista do Novo Testamento. Nós vamos lá saber o que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. E fazemos de acordo com a liberdade do nosso coração. Isso é evangelho. Se não houver liberdade, não há evangelho. Que nós possamos receber Jesus no nosso coração e cada um de nós aprendermos a nos portar, a vivermos com dignidade, a nos vestir, a comer, a beber com dignidade, a trabalhar com dignidade, a lidar com todas as coisas desse mundo com dignidade cristã, conforme nos ensina o Senhor e os seus apóstolos.
Por enquanto é só. Até o nosso próximo encontro. Com você pergunta e o pastor responde. E continua com vocês a programação da Despertai.